Peço que você, sem demora, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Nós estamos estudando a história da saída do povo do Egito. Talvez não seja seu costume, você não saiba, mas aqui na nossa igreja nós costumamos estudar os livros bíblicos do começo ao fim, a cada semana, investigando uma sessão breve, a fim de saber bem o que Deus tem feito, o que Deus tem dito na sua palavra. Na última semana, o pastor Mateus nos falou sobre a briga de cobra. E quem estava aqui ouviu a história interessantíssima de quando Moisés e Arão compareceram diante de Faraó e houve aquela briga de cobra, e nós aprendemos bastante sobre o poder de Deus e o que Ele faz e como Ele age sobre nós. Hoje nós iniciaremos o estudo das chamadas 10 pragas do Egito, iremos tratar das duas primeiras. Nesse momento vou fazer a leitura apenas do capítulo 7, verso 14, até o final do capítulo, depois a gente continua. E eu peço a sua atenção, para a leitura da Santa Palavra do Senhor. Este não é um livro comum, este é o livro escrito pelo próprio Deus. Assim diz a palavra do nosso Deus. Êxodo 7, 14. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir ao povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. E até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão. O rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas, sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa. Nem ainda isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para tentar encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. E assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nessa pregação. Senhor, agradecemos pela tua poderosa palavra registrada por Moisés para a nossa instrução. Pedimos, Senhor, que com o mesmo poder que o Senhor transforma a água em sangue, o poder da ação maravilhosa do Senhor, o Senhor nos trate, o Senhor nos exponha, o Senhor investigue nossos corações e nos faça crescer. Em nome de Jesus. Amém. Pode ser que você já tenha ido ao Guarujá, mas poucos de vocês foram ao Guarujá com meu avô Emílio. Era um dos nossos programas favoritos de férias. Eu e meus irmãos, Tércio e Catarina, geralmente passávamos férias no interior de São Paulo, na casa de alguns avós, e depois também na capital, na casa dos outros avós, onde morava meu avô, Emílio. E ele trabalhava durante a semana, mas chegava no sábado de manhã. Ele botava a gente no carro, a gente descia a Serra do Mar, e era praia, 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 a manhã inteira. Depois a gente almoçava no Perequê, que você não sabe o que é, mas investiga se quiser. E a gente acabava voltando de tarde, todo mundo dormindo e vovô dirigindo. E era uma diversão enorme para as crianças. E cada ano a gente tinha guloseimas que eram o alvo da estação. Teve um ano que foi um consumo exagerado de picolé de limão, como nunca se viu antes, naquela praia. Em outros anos, a família Garófalo consumia quantidades pavorosas de raspadinha de groselha com leite condensado. Bom demais! E lembro-me um dia desses de estar no mar com meu avô e entre boiar e saltar ondas e ficar ali relaxando, vovô Emílio começa a fazer uma reflexão acerca da força, da majestade e do poder da água. E vovô falava para a gente, Não sei se meus irmãos lembram, mas falava: a água é a coisa mais forte que tem. Compara aqui com a gente. A gente está aqui tentando nadar, mas vem a corrente e puxa a gente. De fato, se você já experimentou ficar boiando no mar, o que acontece depois de um tempo? Você olha para a praia e você não está mais onde você estava. O mar está te levando. E ele falava: olha, por exemplo, as pedras aqui na Praia da Enseada ou na Praia de Pernambuco, lá no Guarujá. Veja como elas foram esculpidas pela água. Anos e anos de água mole batendo em pedra dura e alisando pedra dura e fazendo que ela fosse diferente. Pega metais, objetos metálicos criados pelo homem, bota no mar para você ver o que acontece. Não dá muito tempo, já está tudo destruído. Queridos, a força da água é algo impressionante. É uma das coisas mais vitais e poderosas desse mundo. E a gente não está nem falando da importância da água para o transporte, para a nossa subsistência. A água é algo maravilhoso e poderoso. Fonte de vida, fonte de sustento, algo lindo de se ver e assombroso de se enfrentar. Algo que facilmente faria com que o coração humano desejasse adorar. E ao longo da história humana, de fato, os homens e as mulheres têm se prostrado diante das águas e das supostas divindades das águas. No Egito tem água, tem muita água, e essa água é importantíssima para a vida daquele povo. E esse povo egípcio ama a água, e está detendo a verdade pela injustiça, e adorando a criação no lugar do Criador. A água é poderosa, mas é apenas parte da criação, facilmente domesticável nas mãos do nosso Criador. E no texto de hoje, Deus vai mostrar para o povo egípcio que é Ele quem, no final das contas, é Senhor sobre as águas. É Ele que, no final das contas, é Senhor sobre as coisas mais impressionantes que esse mundo tiver. É Ele que, no final das contas, nos dá vida e nos faz sobreviver. Em resumo, hoje, em nossa mensagem, nós vamos ver que o Senhor é Deus sobre as águas. E é Ele quem nos dá vida e nos sustenta. De novo, em resumo, o Senhor é Deus sobre as águas. E é Ele quem nos dá vida e nos dá o nosso sustento. Vamos ver isso em três partes. Primeira coisa para investigar hoje de noite: o Senhor não negocia com terroristas. O Senhor não negocia com rebeldes. Olha de novo versos 15 e 16 na sua Bíblia. 14 a 16. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa ir deixar ir ao povo. Vai ter com Faraó pela manhã. Ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio, tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. E até agora não tens ouvido. Queridos, nosso trecho de hoje começa com Iavé, o Senhor, o Deus do pacto, falando a Moisés e mandando que ele volte para a presença de Faraó com a mesma mensagem de sempre: deixa meu povo ir, para que me adore no deserto. A missão de Moisés não muda. A missão dele é ir falar para Faraó, em nome do Senhor, acerca do chamado que o Senhor está fazendo para o seu povo. Mas como que a nossa história chegou nesse ponto? Lembre-se, após a descida de Jacó com seus filhos, no final do livro de Gênesis, após sua descida para o Egito, o povo de Deus se multiplicou de maneira surpreendente. E por 400 anos habitou por ali. Então veio um período de grande opressão. Faraós perversos oprimiram o povo de Deus de diversas formas, com trabalhos pesados, com as ordens para as parteiras matarem os meninos que nascessem, com as ordens para que qualquer egípcio pegasse crianças hebraicas e jogasse no rio, aumentando então a carga de trabalho a níveis completamente absurdos. E nós vimos um homem chamado Moisés que foi protegido por Deus de maneira especial, sendo cuidado na casa de Faraó e por vários anos preparado por Deus para ser o mediador do velho pacto, o libertador e redentor do povo de Deus da terra do Egito. E com 80 anos de idade ele recebeu essa missão, uma missão humanamente difícil: convencer o poderoso Faraó a deixar os seus estimados escravos hebreus irem embora. E Deus deu para ele a presença do seu irmão Arão o ajudando, e deu para ele a capacidade de fazer sinais maravilhosos, como o que tratamos semana passada, de jogar a sua vara no chão, essa vara virar uma serpente, e nós vimos a história de como a serpente deles devorou as serpentes dos magos egípcios. Mas Faraó se endureceu,
Sim, Senhor, sim. Faraó se endureceu e não deixou ir. Tá bom, Faraó. Tá bom.
Arão e Moisés vão embora. Está acontecendo exatamente como Deus falou que seria. Vamos ver o que Deus vai fazer agora. E aqui a gente começa essa sessão de vários capítulos do livro de Êxodo que cobrem as 10 pragas do Egito. Veja que na sessão anterior ele falou que ele faria sinais e maravilhas, e talvez seja melhor a gente se referir a essas pragas assim, como sinais e maravilhas. De qualquer forma, Deus vai mostrar para Faraó quem ele é. Os estudiosos sugerem várias maneiras a gente entender essa coleção de pragas, como organizar esse grupo de 10 pragas. Uma forma de lidar e pregar seria fazendo um sermão por praga, seria útil e interessante, mas a gente vai andar um pouquinho mais depressa. A forma que nós utilizaremos é a forma sugerida por diversos estudiosos, como Philip Reich e James Boyce. Eles agrupam de maneira a reconhecer que há certa similaridade, agrupamento de pragas. Deixa eu explicar. Havia no Egito pelo menos 80 deidades principais. E essas deidades elas eram geralmente atreladas às principais forças vitais do mundo. As águas, a terra e os céus. E lembre-se, essa disputa de Moisés com o Faraó ela é uma disputa teológica. Não se trata de uma disputa primariamente social. Não se trata de uma disputa primariamente econômica, ou política, ou étnica, ou mesmo cultural. É uma disputa teológica, acerca de quem é que tem direito sobre a terra, quem é que tem direito sobre aquele povo hebreu. É o Deus que os criou, ou é o homem que governa o Egito, segue a serpente e se diz ser autônomo? E Deus vai, por meio dessas 10 pragas, esses 10 sinais, mostrar para todo o Egito que Faraó e os seus deuses não são de nada. Ao mesmo tempo em que ele encoraja o seu povo para que eles vejam que Faraó e os seus deuses não são de nada. E nós vamos agrupar dessa forma. As duas primeiras pragas que a gente investiga hoje à noite, elas mostram que Deus é supremo sobre as águas e os seus deuses. As 4 seguintes mostram sua superioridade sobre a terra. As 3 seguintes, então, sobre o ar e os seus deuses, e a última praga mostra que Deus é superior ao próprio Faraó com a morte do seu primogênito. Mas hoje investigaremos apenas essas duas primeiras. E Deus fala para ele, vai encontrar Faraó e repita a mesma ordem. Note isso, querido, Deus não muda os seus termos, Deus não muda as suas demandas, Deus não está negociando com Faraó, como se Faraó fizesse, não, Senhor, você tem que me encontrar no meio do caminho. Vamos fazer uma pechincha, vamos fazer uma barganha, você diz 100, eu digo 20, você diz 80, eu digo 40, e a gente chega em algum lugar aí no meio. De forma alguma, queridos, Deus é o soberano desse mundo, e Ele não negocia com rebeldes. Ele não negocia com terroristas. Ele simplesmente repete as mesmas ordens, deixa ir o meu povo para que me adorem. A Bíblia nos ensina em outros lugares, como Romanos capítulo 13, que todo soberano, todo rei dessa terra foi colocado ali por Deus. Inclusive Faraó. O posto de Faraó sobre o Egito foi dado por Deus. E ao desobedecer a ordem de Deus, Faraó está sendo rebelde à própria posição que lhe foi dada por Deus. Faraó está endurecido. Faraó continua se recusando. E Deus fala, o coração de Faraó está, verso 14, obstinado. A palavra original ela é muito interessante. É a palavra pesado. Deus havia dito que o coração de Faraó se endureceria. E aqui Deus, ao usar essa palavra, que infelizmente não aparece na maioria das traduções, que o coração dele está pesado, está mostrando que Faraó sequer passa nos próprios testes de justiça. Deixa eu explicar para você. No Antigo Egito, havia uma crença, claro, uma crença falsa, que quando alguém morria, essa pessoa era levada para o submundo a fim de ser julgado. Seu coração era retirado e colocado numa balança. De um lado da balança, o coração. Do outro lado da balança, a pena da verdade e da justiça. E se o coração fosse puro, justo, leve, a pena baixaria e seria mais pesada. Mas, se o coração fosse impuro, pesado, ele seria então condenado para ser atacado pela devoradora Amit. Certamente algo que não é bom, mesmo não sendo verdade. O coração de Faraó é pesado. Veja, com isso Deus não está dizendo que o sistema egípcio de julgamento pós-morte é verdade. O que Deus está dizendo é o seguinte, Faraó acha que ele é justo. Faraó acha que ele está no comando. Faraó acha que ele está justificado em suas ações, mas nem mesmo diante do próprio sistema dele, ele passa. A Bíblia ensina isso para a gente em Romanos capítulo 2, sugiro a leitura hoje à noite antes de dormir. Em particular, o verso 14 fala algo muito interessante. Paulo explica para a gente o seguinte, que os gentios, aqueles que não são judeus, não tendo a lei de Deus, servem de lei para si mesmos. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, não importa, mesmo que você não tenha acesso aos 10 mandamentos, à palavra de Deus, você como ser humano, cria para si mesmo um sistema do que é certo e do que é errado, um sistema de moral, um sistema de justiça, um sistema ético. E seja qual for o seu sistema, você sequer consegue cumprir as suas próprias estipulações. Faraó tem o coração pesado. Faraó acha que sabe o que está fazendo. Querido, não importa o quanto você ache que você é bom. Não importa o quanto você ache que você cumpre as suas próprias regras de bondade. Talvez você não queira saber do que a Bíblia diz. Mas você tem o seu sistema ético. Você tem fronteiras que você não cruza. Você tem coisas que você julga serem erradas. E a verdade é que você, por mais rasteirinho que seja o seu sistema ético, você não consegue seguir nem ele mesmo. Você julga os outros com uma medida e você é leniente para consigo mesmo. Todos nós, a Bíblia nos ensina, todos nós somos rebeldes contra Deus. Todos nós, por nascença, estamos em posição similar à de Faraó. Corações de pedra, corações pesados, rebeldes, aqueles que se levantam contra o Senhor, e Deus não negocia com rebeldes. Deus não vai achar um meio termo para que você alcance a sua salvação. A exigência de Deus é da perfeição da lei, e elas são bem mais pesadas do que as exigências que o próprio Faraó coloca. E como que Deus vai agir então, à luz dessa rebeldia? Esse é o nosso segundo ponto. O Senhor é rei sobre as águas e sobre a nossa existência. Olhe comigo o verso 20 novamente. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo, com suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu. Moisés faz o que Deus falou. Moisés vai encontrar Faraó naquela manhã, no seu passeio da beira do rio. Faraó acorda um belo dia e está indo tranquilamente passear na beira do rio Nilo. Talvez uma ação cerimonial e religiosa em honra ao rio Nilo, talvez um banho refrescante no calorão egípcio. Talvez ele tenha cantado um hino antigo egípcio em honra ao rio que dizia coisas como "Salve, ó Nilo, que vem da terra e mantém o Egito vivo." Como fora com a princesa, 80 anos antes, Moisés vai aparecer de surpresa e redenção vai acontecer. É importante que você veja um pouco sobre a importância do rio Nilo. Um rio impressionante, um dos maiores rios do mundo, vem do sul do Egito, desemboca em delta no Egito, e um rio que era essencial para a sobrevivência daquela nação. Em parte por causa dos peixes que o rio provia, um elemento importantíssimo na dieta egípcia. Mas não apenas assim. O Egito, com toda a sua água, vinha na sua inundação sazonal e fertilizava as terras egípcias, fazendo com que pudesse haver plantação. O rio, literalmente, era o que trazia comida para aquele povo. Além de servir, claro, como meio de transporte para muitos lugares no reino. Mas, além da importância econômica, o rio tinha uma importância teológica, religiosa para eles. Eles tinham a ideia de que o Nilo havia sido aquele que havia dado o Egito ao mundo. Tinham hinos sagrados que eram entoados em honra ao rio. Ezequiel 29 diz algo muito interessante, falando sobre um faraó mais adiante, fala o seguinte, numa profecia contra o Egito, o profeta diz, "Eis-me contra ti, ó faraó, rei do Egito, crocodilo enorme, que te deitas no meio dos seus rios e que dizes, o rio é meu, eu fiz para mim mesmo." Um Veja o que ele está dizendo, um faraó mais adiante costumava dizer que ele havia sido o criador do próprio rio. Esse rio é importantíssimo para aquele povo, pois ele tinha também conexão com diversos dos deuses egípcios. De maneira que o Nilo era exaltado em seu papel religioso também. Por exemplo, Osíris, talvez você já tenha ouvido essa palavra, Osíris era o deus do Nilo, e ele era representado como se tivesse o próprio rio fluindo nas suas veias. O rio em si era personificado no deus Hapi, o deus da inundação, que vinha sazonalmente fertilizar a terra. E esse deus ele era representado como uma coisa bizarra. Era como um homem barbado, com seios femininos e uma barrigona, talvez grávido. Um símbolo claro da fertilidade que o rio trazia, que o rio dava a eles. E Deus vem, por meio do seu mediador Moisés e de Arão, e anuncia: agora vocês vão saber que eu sou Deus. Vocês acham que esse rio é tão importante? Vocês acham que esse rio é tão poderoso? Vocês acham que há deuses que comandam e protegem esse rio? Sabe do que eu vou fazer? Esse rio inteirinho vai se transformar em sangue. E não é só o rio, não. Os canais, as lagoas, os reservatórios. Faraó se recusa a obedecer, então o Deus que não negocia com rebeldes, faz o que promete e traz o juízo divino sobre eles. E tudo vira sangue. Querido, julgamento divino é coisa séria. Nós estamos tão acostumados com a misericórdia, com a longanimidade, com a paciência de Deus, que a gente esquece. Juízo de Deus é coisa séria. E veja o transtorno que foi para esse povo quando esse rio se torna sangue. Gente, água é importantíssima, água é vital para todos nós. E de repente a água de todo um país se torna em sangue. Alguns de vocês não gostam nem de ver sangue. Toda vez que vai fazer um hemograma, é um hemodrama. Chora, esperneia, ameaça desmaiar. E apenas a promessa do cappuccino com pão de queijo do Sabin que te faz seguir em frente. Agora imagina se toda a água da cidade se transformasse em sangue. Você abre a torneira para escovar o dente e vem aquele cheiro metálico do ferro no sangue. Você está lá no Lago Paranoá fazendo sup no seu sábado de manhã, feliz e tranquilo, sobre a prancha, e de repente a água fica viscosa e mais difícil de remar, você olha para baixo e é tudo sangue, e você apavora, desequilibra, cai, fica coberto de sangue, coisa de filme de terror. E claro, peixe não sobrevive em sangue, e os peixes morrem, e os peixes que serviam de base do alimento para todo aquele povo, morrem. E começam a boiar, e começam a feder, e a cidade e o país fica com cheiro de peixaria. E logo começam os protestos na rua, imagino, contra o governo que não faz nada acerca daquele rio. Um autor diz o seguinte: Deus, com um só golpe, causa falta de água e falta de comida, fecha a rede de transportes, causa um desastre financeiro e uma crise espiritual. E ele faz isso ao tornar o rio em sangue, fazendo com que aquele que é o objeto de adoração deles, se torne algo de horror. Aquilo que eles amam, aquilo que eles veneram, acaba vindo pegá-los. Seus deuses, seus ídolos, na melhor das hipóteses são impotentes. Na pior das hipóteses se voltarão contra você também. A Bíblia fala sobre vasos de madeira e vasos de pedra. Estudiosos explicam para a gente que a palavra vasos não está ali no original hebraico. Você que já lidou um pouquinho com tradução, você sabe. Às vezes o tradutor precisa colocar uma palavra para trazer um sentido mais claro. Nesse caso, a palavra vasos não está lá. E alguns comentaristas sugerem algo intrigante. Sempre que a Bíblia fala sobre madeira e pedra, é uma forma de se referir aos ídolos de madeira e de pedra. E aqui a ideia provavelmente é a seguinte: naquela manhã, quando os sacerdotes egípcios se levantaram para fazer a lavagem cerimonial dos seus ídolos de madeira e de pedra, como faziam todas as manhãs, eles não tinham água para lavar os seus ídolos, eles tiveram que lavar seus ídolos com sangue. Deus está ferindo o próprio sistema do culto pagão daquele povo. Deus, o Deus de Israel, Yahvé, está mostrando que os deuses do Egito são incapazes, que eles não são nada, que eles são incapazes de sequer trazer o sustento que se espera deles. Deus está mostrando para Faraó que os seus hinos, suas ideias acerca do Nilo não são de nada, que ele é o Senhor sobre o rio Nilo. Deus está mostrando ao povo do Egito que eles acham que o Nilo é que os sustenta, eles acham que Rapi, que Faraó e outros deuses é que cuidam deles. Mas quem cuida deles é Yahvé, o Deus dos Hebreus. Como Paulo nos explica lá em Atos 14, é Deus quem dá para os gentios, para os pagãos, as estações do ano, comida e até mesmo alegria. Muitas vezes nós também esperamos demais dos deuses desse mundo, não é verdade? Que é isso, pastor? Ninguém aqui vai ali no Rio Araguaia e fica se prostrando, nem nada disso, não. Nós podemos não servir aos rios, mas nós adoramos aqueles que nos sustentam. Para muitos é o Estado. E quando o Estado cancela o reajuste, e corta assistências sociais, e cancela os concursos, a gente percebe que deificar o Estado é encrenca da grossa. Esperar que Ele cuide de nós e seja nosso protetor. Infelizmente, para muitos cristãos, inclusive, o Estado acaba fazendo o papel do Rio Nilo. Aquele que é responsável pelo meu bem-estar, pela minha saúde, pelo meu dinheiro, pela minha comida, pela minha segurança. E ele se torna uma deidade a ser idolatrada, salve, salve. Nós somos tão dependentes de nosso sistema quanto eles eram. E muitas vezes, quando sistemas entram em colapsos, e você pode ver aí as notícias pelo mundo, você vê muitas vezes as pessoas mostrando quem realmente elas adoram, quando nós vemos a nossa vida, a nossa subsistência ameaçadas. E querido, deixa eu te dizer, qualquer Deus em que você confiar para o seu sustento, vai virar sangue na tua mão. Nenhum deles é capaz de te sustentar. Nenhum deles. Veja que, infelizmente, mesmo com tudo isso, Faraó não se arrepende. Faraó manda chamar os seus magos, e os seus magos, com as suas ciências ocultas, vêm e pioram a situação. Se um dia tinha um pouco de água, essa água também vira sangue. Veja, eles são completamente incapazes de fazer sangue virar água. Tudo que eles fazem é piorar a situação. Querido, Satanás é impotente diante de Deus. Quando ele acha que está ganhando, ele está sempre perdendo. E o verso 24 mostra a tristeza, o desespero da situação. Aquele povo está indo para a margem do rio para tentar cavar, para ver se embaixo ali a gente não acha um pouco de água. E o alerta que acontece para os egípcios, acontece para você aqui essa noite. Se você colocar a tua esperança para a tua vida e subsistência nas coisas desse mundo, logo você vai se ver também cavando atrás daquilo que você precisa, com as mãos cheias de sangue. Quem depende de falsos deuses, uma hora ou outra, se verá desse jeito. E eu te pergunto, de onde vem a tua sobrevivência nesse mundo? De onde vem a tua esperança para os próximos anos e para a tua velhice, para cuidar dos teus filhos? Você acha que é da tua inteligência privilegiada, que é ela que vai cuidar de você? Foi Deus que conectou teus neurônios. E é Ele que vai mantê-los de um jeito ou de outro, até o final. Ah, você acha que a tua segurança vem do teu excelente plano de aposentadoria, que você começou ainda bem jovem? Foi Deus que deu o que você tem, e Ele quebra bancos como Ele quebra reinos. Você acha que a tua disciplina, capacidade de estudo, capacidade de trabalho, qualquer capacidade que você tem, vem de Deus. Você acha que é do teu emprego estável? Só Deus é estável nesse mundo, queridos. Ah, você acha que é então da sua rede de relacionamentos, o lugar onde você nasceu, o lugar onde você vive, foram determinados por Deus? Quem você conheceu ao longo do caminho foi quem Deus colocou no teu caminho. Sim. Deus usa inteligência, amigos, empregos, aposentadoria, todas essas coisas para nos sustentar, mas você precisa reconhecer que é Deus operando por meio dessas coisas. Se você começar a achar que são essas coisas que cuidam de você, você vai perder na sua vida o foco de quem é que merece adoração, de quem é que merece que você dedique um dia a Ele, de quem que você precisa de fato parar tudo para vir adorar. Deus manda no rio, Deus é quem nos dá subsistência. Mais que isso, e assim a gente vai para o nosso terceiro ponto, é Deus quem cuida da nossa própria existência. Terceira e última coisa, o Senhor manda nas águas e na nossa fertilidade. Vamos ler o capítulo 8 até o verso 15, acompanhe a segunda praga. Depois disse o Senhor a Moisés, chega-te a Faraó e dize-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo, sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então, os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou Faraó a Moisés e Arão, e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: digna dizer-me, quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais, pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti, das tuas casas, e fiquem somente no rio? Ele respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor, nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti, das tuas casas, dos teus oficiais, do teu povo, e ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. E ajuntaram-nas em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Mais uma vez, Deus vai alertar Faraó. Deus é paciente, Deus é longânimo, mas Deus não negocia com rebeldes. E Deus vem e a mensagem é a mesma. E o que Deus diz por meio de Moisés? Deixa meu povo ir, ou eu vou te castigar de novo, e dessa vez com rãs em abundância. Rapidamente, um parênteses. Muitas vezes, quando a gente vai ler e estudar essa história das pragas, a gente vê pessoas tentando achar explicações científicas ou naturais para tratar desses sinais, dessas maravilhas. E alguns tentam sugerir: ah, é porque certa época do ano vem um tipo de alga sobre o rio que deixa a água avermelhada, e essa alga, se tiver em abundância, causa a morte dos peixes, e etc, e etc. Mas, queridos, veja que isso não funciona. A água avermelhada continua sendo água. O que acontece é que as palavras da Bíblia nos ensinam é que houve uma transformação para lá e para cá. E não foi apenas no rio de onde viriam as tais algas, mas até mesmo nos reservatórios da própria cidade. E se era algo que acontecia naturalmente, por que que Faraó não fala para Moisés algo como: grande coisa, todo outubro tem isso? Ou algo que o valha. Algo terrível e sem precedentes está acontecendo. A água está virando sangue. E o sangue toma conta daquele rio de forma tal que os bichos morrem. E de um rio onde não tem como nada viver, surge vida. As rãs que aparecem sem fim. E veja ainda que tudo acontece conforme exatamente o tempo que o profeta fala. Quando que você quer que pare? Amanhã? Amanhã. Vai começar quando eu falo, vai parar quando eu falo. Deus vai julgar esse povo pela sua rebelião. Eles vão ser julgados por se endurecerem. Faraó não vai ser julgado por não ter sido eleito na eternidade. Faraó vai ser punido pela sua desobediência, pelo que ele está fazendo. Isso não nega a eleição divina, mas isso mostra a nossa responsabilidade. No sermão passado, o pastor Mateus falou mais sobre isso. Recomendo, se você não teve a oportunidade de ouvir, que busque escutar. Deus avisa, e mais uma vez o ataque é dirigido contra o rio e contra as suas deidades. O rio que vocês acham que mantém vocês vivos. O rio de onde vocês acham que vem a própria fertilidade e a existência de vocês. Vai surgir sapo, vai surgir rã adoidado para encher a terra. A água, novamente, é importantíssima, é essencial para a vida humana. O povo acha água em Marte e já fica todo mundo alvoroçado. Será que a gente vai achar vida? Será que a gente vai ver? E tem o Matt Damon lá, mas não passa muito disso. Procura depois, é bom, vale ver. Mas veja, mais uma vez, o sobrenatural agindo. O rio havia se tornado letal para toda e qualquer forma de vida, e de um rio onde nada pode florescer, aparece sapo como nunca se viu antes. A palavra usada aqui é a mesma, lá de Gênesis 1, para descrever os bichos se multiplicando de uma maneira maravilhosa, impressionante, por sobre a terra. Não é uma mera reprodução natural, é uma reprodução sobrenatural. Lembro quando criança, certa vez, eu e meus irmãos, brincando numa fazenda, brincando de fazer bobagem, meu irmão Tércio levanta uma pedra, embaixo da pedra tinha um sapo gigantesco, e o sapo olha para a gente, e nós, crianças, saímos correndo, gritando, é cobra, é cobra. Sei lá, a gente viu um treco ali, assim. E veja que isso vem acontecer no Egito por ordem de Deus. E a Bíblia nos conta, o que você abre, tem sapo. Abre a panela. Oi! Mãe, tem um sapo na casa da minha Barbie. Abre um armário para pegar tua toga para ir num casamento. Todo melecado de sapo. Vai causar sua sandália. Pisa em sapo. Amigo, é sapo muito. O último lugar em que você espera encontrar um sapo é um lugar quente e seco, como um forno. Aí você abre o forno, tem sapo. Onde você abre, tem sapo. Você fecha a porta do quarto, vou escapar dessa sapaiada louca. Olha quem está na tua cama, te esperando, um monte de sapo. Você corre para a rua, eles estão pulando sobre todos. Você está ouvindo o pastor pregar e dá uma sensaçãozinha esquisita quando você sente na sua perna. Será que você dá uma olhadinha assim? Será que foi um? E dele diz para Faraó, Faraó, vai subir em você também. Não acha que porque você é o soberano exaltado do Egito, você vai escapar, não. Vai subir nos teus oficiais e vai subir na tua pessoa real. Queridos, o sapo, ele tinha um significado muito importante no, na religião egípcia também. Eu preciso que você entenda isso. Uma das deusas do rio Nilo, uma das principais deidades do Egito, era Heket. Ela era representada com um corpo de mulher e uma cabeça de sapo. E ela era a esposa do deus criador Khnum. E a responsabilidade de Heket, a sapona, a rã, era controlar a população de sapos no rio, utilizando os crocodilos e outros métodos. Mas mais que isso, ela era responsável por soprar a vida nos que nasciam. Ela era, de certa forma, responsável pela fertilidade do povo egito. A ideia teológica deles era o seguinte, que não criava os corpos humanos, vinha Heket, a mulher com cabeça de sapo, e soprava a vida sobre eles. Ela era a própria doadora da vida. E Deus mostra, Yahvé mostra, que Heket não é de nada. Que ela é impotente para controlar aquilo que deveria ser mais fácil para ela. As próprias rãs, os próprios sapos. Ele mostra que quem manda no rio, quem manda nos sapos, quem manda em tudo que existe, é o Deus da aliança de Israel. Quem manda na manutenção da vida é o Deus de Israel. Quem manda na própria origem da vida é o Deus de Israel. Veja o que está acontecendo. Os egípcios são forçados a odiar, a ter nojo de algo que lhes era muito querido. Algo que era objeto de culto, se torna agora algo odioso. E é interessante porque Deus faz a mesma coisa com os teus ídolos. Por amor a você, que é parte do povo de Deus, Deus também vai fazer muitas vezes que você tenha nojo dos que eram teus ídolos. De aquelas coisas que você confia para o seu prazer, para seu significado, para sua vida, para seu crescimento. Deus muitas vezes vai fazer com que essas coisas venham de forma tal a se tornarem odiosas ao seu coração. Porque qualquer coisa desse mundo, quando tirada da sua proporção natural e trazida em exagero idólatra, ela se torna algo enojante. Não tenho dúvida de que você já pegou algo desse mundo, algo bom, e colocou no lugar de Deus. Talvez você tenha feito isso com dinheiro, que pode ser uma bênção. Mas se você servir o dinheiro, logo ele vai te escravizar e ser nojento para você. Talvez você tenha feito isso com prazeres diversos. Talvez com conhecimento. Talvez com fama. Talvez com poder. Seja o que for, Deus vai fazer com que seja odioso para você. E Deus vai quebrar essa tua idolatria por amor, para que você veja quem é que manda nesse mundo. O que Deus está fazendo aqui tem um fator polêmico muito interessante também contra o sistema egípcio. Lembre-se do que aconteceu no começo do livro. A ordem perversa que Faraó deu para que as parteiras dos hebreus fizessem o quê? Matassem os filhos dos hebreus. Assim, anulando a fertilidade, anulando a posteridade deles. Pois bem, o rio e os sapos, que supostamente são a fonte da fertilidade dos egípcios, agora estão se voltando contra eles. Heket, a deusa Sapona, supostamente era a ajudadora das parteiras, ajudadora das mulheres em trabalho de parto. As mulheres, quando estavam para ganhar o seu neném, clamavam a Heket para que tivessem filhos vivos. E Faraó faz com que os egípcios, o Faraó fez com que os hebreus tivessem medo de ter filhos. E agora Deus devolve e faz com que os egípcios temam a fertilidade, temam ter filhos. Se Heket não pode cuidar nem mesmo da população de rãs do nosso rio, quanto mais cuidará de nós? Um autor explica assim: o próprio rio que Faraó usara como instrumento de genocídio está se tornando sangue, e a deusa que está sendo humilhada é a deusa que governava o parto. Veja a ironia da história. Deus está voltando contra o Egito a sua própria maldade. E a história nos conta, a Bíblia nos conta, que os magos de Faraó vêm e fazem a mesma coisa. Os magos, os Harton, também podem ser chamados de sábios ou sacerdotes, essas funções eram acumuladas por esses homens, eles lidavam com ciências ocultas. Veja, a Bíblia não fala de maneira nenhuma que eram truques. Você vê por aí mágicos, como o nosso mágico Isaías, fazendo truques, fazendo adivinhar uma carta, sumir uma coisa, fazer aparecer outra, mas ele não tem poderes mesmo. Não. Nesse caso, não se tratam de truques. A Bíblia não chama de truques. São poderes das trevas. Não são falsas coisas, são milagres feitos pelas forças das trevas. Não tenha dúvida, querido, que tem muita gente por aí que está impressionada com coisa que acha que é milagre de Deus, mas que é obra das forças das trevas. Mas veja também que essas forças têm limite. De novo, eles não são capazes de reverter. Eles não são capazes de fazer com que os sapos voltem para o rio. Tudo que eles fazem é o quê? A fazer aparecer mais sapo. Eles só fazem piorar a situação. E de alguma forma isso faz com que Faraó se ligue. Grande coisa fazerem mais rãs. Eu quero é me livrar de rãs. E veja que o texto nos mostra que nesse momento, Faraó manda chamar Moisés e Arão. É engraçado, né? Muitas vezes pessoas que não querem seguir a Deus, ainda assim precisam, querem ajuda supersticiosamente de um pastor, ou de um homem de Deus, alguma coisa assim. O verso 8 do capítulo 8 mostra para a gente que Faraó usa o nome Yahvé, está aí traduzido como Senhor em letras maiúsculas, mas é o nome pactual de Deus. Pela primeira vez, Faraó está usando esse nome, Yahvé. Alguns capítulos antes ele havia dito zombeteiramente: quem é Yahvé para que eu lhe ouça a voz? E agora o que ele está dizendo? Vocês aí, Moisés e Arão, peçam para Yahvé fazer alguma coisa. Já está conhecendo ele, Faraó? Já foi o suficiente? Muitas vezes, queridos, nós falamos sobre um conhecimento de Deus que infelizmente é como o de Faraó. Um mero assentimento acerca de que o Deus dos cristãos tem poder, coisas estranhas acontecem, ele faz coisas estranhas, mas isso não significa que eu vou me dobrar diante de Jesus Cristo. E veja que ele promete: tira esses sapos daqui, por favor, e eu faço o que vocês estão pedindo. Você acha que Faraó vai cumprir essa promessa? Você sabe muito bem como é o coração. Promessas de leito de enfermidade já foram feitas por tantas pessoas que dizem que se aquilo passar, servirão a Deus, mudarão seus hábitos, frequentarão a igreja nos dois cultos, levarão suas crianças, etc, etc. Mas veja que Moisés é plenamente confiante no Deus dele. E ele fala assim: faz o seguinte, Faraó, diz você, quando que você quer que aconteça? Marca a hora, e eu faço, eu peço a Deus e vai acontecer. Veja, não é meramente o aparecer e o desaparecer de sapos, é a precisão de dizer quando quer que aconteça. E Faraó fala: amanhã. E ele fala: tá, amanhã. E Moisés ora quando chega o amanhã, e Deus faz conforme a palavra de Moisés. E os sapos que estão pelas cidades e pelos campos morrem, e ficam vivos apenas no rio. E é sapo morto muito. muito cheiro ruim. Criança, vocês já cheiraram sapo? Nunca sentiu cheiro de sapo? Não é bom. Cheiro de sapo morto é muito pior. Agora imaginem, crianças, um monte, pilhas, montes de sapo morto debaixo do sol escaldante do Egito apodrecendo. Pilhas e pilhas de sapo morto, aquela massa mole, nojenta, horrorosa e verde escura derretendo. E note uma coisa muito bacana. Lá no capítulo 5, 21, os capatazes dos hebreus haviam reclamado que as ações de Moisés haviam feito com que eles fossem odiosos aos olhos de Faraó. Só que o que o hebraico diz literalmente é o seguinte: você, suas ações fizeram com que a gente ficasse fedorento diante de Faraó, com que nós fedêssemos diante de Faraó. Mas agora Deus inverte as coisas, e quem está fedendo na história é o povo do Egito, o glorioso Egito, terra de cheiro de sapo morto. Deus está humilhando esse povo, Deus está quebrando essa nação, Deus está mostrando para Faraó quem ele é, e ao mesmo tempo mostrando para o seu povo quem ele é. Faraó quer que os sapos vão embora, mas ele não quer se arrepender, ele não quer que o seu pecado vá embora. E nós somos do mesmo jeitinho. Muitas vezes a gente quer que as consequências do nosso pecado desapareçam, mas a gente não quer parar com o nosso perverso hábito. A gente acha ruim as consequências e quer que Deus livre, mas a gente continua insistindo naquilo que é ruim. E de novo, Faraó se endureceu. Sim, sim. Deus e Senhor, queridos, sobre as poderosas e impressionantes águas egípcias, e os supostos deuses deles não são nada. Deus controla as águas, como nosso Senhor Jesus demonstrou controlar também, ao andar sobre as águas, ao mandar com que a tempestade parasse, certa vez, num barquinho. Se os sinais feitos pelo mediador do velho pacto Moisés já são grandiosos, imagine quando o mediador do novo pacto vier, o Senhor Jesus Cristo, quando for não apenas um homem enviado por Deus, mas o próprio Deus encarnado e andando entre nós. No final das contas, Deus está trazendo juízo sobre o Egito. Mas por que sobre o Egito e não sobre os hebreus? Será que os hebreus são tão mais santos, tão mais justos, que merecem a graça de Deus? Não. É pela graça eletiva de Deus, que decidiu que faria dos descendentes de Jacó o seu povo. Você que está aqui essa noite, esse texto precisa ser para você muito mais do que uma curiosa viagem pelo Egito Antigo, por rios vermelhos e pilhas de sapo. Deve ser uma cuidadosa consideração acerca da tua própria vida. De que lado você está? Deus te deu vida. Deus soprou vida no teu corpo. E esse Deus vem te sustentando ao longo da história de maneiras que você nem imagina. Foi Deus quem te deu a tua vida, não foi obstetra, não foi enfermeira, não foi a doula, não foi ninguém. Todos eles foram instrumentos, mas é Deus quem vem cuidando da tua saúde, da tua alimentação, da tua proteção, da tua força. E pode ser que mesmo assim você não reconheça. E como Faraó, você esteja de coração endurecido diante da verdade de Deus, e no máximo você fique triste com os resultados do pecado, quando você é exposto por Deus, mas não triste com o pecado em si. E hoje vem um alerta junto com uma promessa. O alerta foi dado em Apocalipse 16. Lemos mais cedo um texto que fala de maneira, claro, simbólica em muitas partes, mas fala sobre os flagelos que Deus derramará sobre a terra. E talvez você tenha notado como há conexões entre as 10 pragas do Egito e os flagelos lá de Apocalipse 16. O segundo flagelo fala sobre o anjo derramando sua taça no mar, e o mar inteirinho se tornando como o sangue de um morto, e depois os rios também se tornam como sangue. E lá no sexto flagelo fala-se acerca de espíritos imundos semelhantes a rãs, espíritos que batalham contra o Senhor. Claro, a gente não vai gastar muito tempo com o Apocalipse, mas a mensagem é a seguinte: os sinais que ocorrem no Egito, os sinais de julgamento do Deus verdadeiro sobre aqueles que não creem nele, são apenas uma prévia, são apenas um gostinho, apenas uma imagem para que você tenha uma noção daquilo que está por vir, para todos aqueles que nem Faraó, seguem em rebeldia contra o Deus de Israel, pois Deus não negocia com rebeldes. Mas junto com o alerta vem uma promessa. Se você obedecer à voz de Deus, Se você se render ao que o mediador do novo pacto, Jesus Cristo, diz, você pode ter certeza que você receberá a eterna e gigantesca misericórdia dele. Jesus Cristo, que nos deu a vida e quem nos sustenta, nos salvará da ira do Deus Santo. Ele, que também é capaz de transformar água, não em sangue, mas em vinho. Vinho que simboliza o sangue dele, que foi derramado por todo aquele que nele crer. E todo aquele que nele crer se livrará dos flagelos de Deus, e nós seremos seu povo, rebanho do seu pastoreio. Oremos. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, que sofreu a ira do Senhor. Obrigado, Senhor, porque nele foram derramados tudo de mal que viria sobre nós. E por meio do sangue purificador dele, nós temos agora acesso à salvação. Confessamos, Senhor, que muitas vezes nós achamos que são os ídolos que irão nos suprir, que são as coisas desse mundo que nos darão valor, que são as coisas que estimamos tanto que nos darão significado. E nós pedimos, Senhor, ajuda-nos a odiarmos nossos ídolos. E ajuda-nos, Senhor, a amarmos ao Senhor, único Redentor, único Soberano, único Deus, que nos livrou da terra do Egito. Em nome de Jesus. Amém.